Hallo, em alemão, aqui é a Letícia.
Arlan, em árabe, aqui é o Marden.
Bok, em croata, aqui é a Carla.
Selam, em turco, aqui é o Carlos.
Gente, tá começando o episódio número 2 do que tá acontecendo. O nosso podcast, que por enquanto não tem periodicidade. Mas nós estamos aqui na...
Estamos trabalhando nisso.
Tanto que agora, agora nós temos equipamentos.
Depois vai ter fotinha no Instagram do que tá acontecendo, que será lançado brevemente.
E vai ter Wrecking Ball.
Um Wrecking Ball.
E estamos todos em cima de um Wrecking Ball. Sendo gravados em um Wrecking Ball.
Exatamente.
E sem roupa. Totally naked.
Visualizem.
Gente, episódio de hoje, vamos trazer ele. O tão falado, o polêmico, o maravilhoso Coringa.
Lindo.
Vamos lá, Carlos, conta aí pra gente o que você tá achando do Coringa. O que você tem a dizer sobre o filme do Coringa?
Bom, o filme foi muito bom, eu gostei. Sim, teve muita polêmica de fundo, porque o comentário poderia estimular a violência, as pessoas ficaram até com medo, em alguns casos, de ir pro cinema até, né, por causa que o filme...
Você evitou.
Já viajou até, a gente evitou de ir no cinema durante a viagem, porque a gente ficou com certo medo. Mas foi um filme excelente, achei maravilhoso. Eu acho que a direção foi maravilhosa, a atuação do Joaquim Fênix, especialmente, foi maravilhosa também. E eu acho que todo mundo tem que assistir. Eu acho que é concorrente ao Oscar, assim, definitivo, assim. Eu acho que vai ganhar.
Vamos lá, então. Marden, conta um pouquinho pra gente sobre o Coringa, o personagem do Coringa.
Bem, o Coringa é um personagem já antigo dentro do mosaico de vilões do Batman. É, ele apareceu em 1940, né? É uma das primeiras aparições dele. E é um personagem que tem várias origens, né? E sempre o universo da DC, ele é recontado de maneiras diferentes nos quadrinhos e inclusive nos filmes. Então, ele tem uma origem de... como um personagem que caiu no ácido, e quando ele sai do ácido, ele sai com uma super força, ele já era um personagem que tinha uma debilidade mental, ele já era uma tendência mais agressiva, ele já tinha alguns transtornos psiquiátricos. E a partir daí foram só sendo afetados de acordo com a relação dele com o Batman, não é, Carlos? Que tem você pode falar um pouquinho dessa relação?
Sim, ele nasceu mais ou menos na mesma época que o Batman. O Batman surgiu numa revistinha que eu acho que era tipo de detetives que tinha na época lá. Na primeira edição do Batman mesmo já surge o Coringa, que eles ficaram interessados em criar algum super vilão.
Nossa, eu não sabia disso, não.
Que fosse rivalizar com o Batman e tudo mais. Só que a ideia inicialmente, nessa primeira edição, já era matar o Coringa. A ideia era que eles iam matar o Coringa, acho que ia perfurar o coração dele, uma coisa do tipo. E chegou a acontecer no quadrinho, só que depois eles colocaram como se fosse um adendo assim naquela edição, mostrando que na verdade ele tinha sobrevivido. Mas foi muito mais uma decisão dos editores do que dos artistas que fizeram.
Também foi bem recebido, né?
Sim.
Pelo público, foi tido assim como uma contraparte muito importante do Batman. E isso a gente vê na cultura até hoje. Batman esse ano fez 80 anos, né? E dentro dessa história, quando você fala em Batman, você pensa em Coringa, né?
Uhum. Exatamente. Acho que é o vilão mais icônico, né? E tem muitos vilões muito bons, né, no Batman, assim.
Tem.
Mas o Coringa é disparado, eu acho que não tem como, é bem o que você falou mesmo. A gente fala de Batman, a gente pensa em Coringa.
Isso.
Carla, você que é uma pessoa que é um pouco mais afastada, assim, da cultura geek, assim, como é que é a sua visão de Coringa?
Mas Wrecking Ball, nossa.
Não, Wrecking Ball, sei tudo. Não assisti o filme, tô aqui só pra poder ter os spoilers em primeira mão.
Porque ela ama spoiler, gente.
Porque
Brasil,
eu sou das poucas
spoiler.
Pessoas que eu amo spoiler, me acalma, minha ansiedade, sabe o que acontece no final. Até agora ninguém quis me contar. Então eu tô aqui mais pra vocês me contarem o que vai acontecer.
Não se preocupe que contaremos e discutiremos.
Ah, então é isso mesmo. Mas eu conheço muito pouco da história do Coringa. Eu tô aqui mais pra aprender do que qualquer outra coisa.
Mas assim, ainda sobre a origem do Coringa, cada lugar traz uma coisa, né? Assim, de cada filme ele vem de um jeito.
Isso.
Ele é muito mais uma entidade do que um personagem. Ele não é tipo um Bruce Wayne, né?
Isso.
Ele é
mudou muito mais.
Tanto que muitas vezes ele já nasce pronto, né? Tipo, ele já vem... No filme do Jack Nicholson, ele já vem no ponto, ele já mostra que ele é surtado, ele já mostra o que ele quer, e ninguém nunca sabe direito o que ele quer. Ele quer o quê? Poder, quer dinheiro, quer... Ninguém sabe. Eu acho que ele quer anarquia. Que é o que ele acaba mostrando, inclusive, nesse último filme, no final,
e no,
né?
E no Heath Ledger também, né? Que ele deixa muito claro. Ele fala isso, né? Ele fala, eu só quero ver o mundo pegando fogo,
isso,
né?
Isso, porque todo vilão, ele tem uma dinâmica que ele segue pra chegar até aquilo. O Coringa, eu não consigo ver isso nele. Ele não quer dinheiro. Ele quer fama, ele não quer fama. Ele quer só bagunça.
É, normalmente assim, nos poucos vilões que tem, ele normalmente gosta de trabalhar sozinho.
Isso.
Tem situações que ele passava daquelas ligas dos vilões, enfim. Só que normalmente não ficava muito tempo, porque ele queria o caos.
Isso, ele queria o caos e ele queria só ele ali, causando, rindo, gritando e tudo.
É.
Então é um vilão bem atípico mesmo.
É o famoso dedo no cu e gritaria, né?
Dedo no cu e gritaria. Se não for pra ser assim, eu nem participo.
Coringa, inclusive, eu não sei nem como é que ele não é brasileiro.
E na verdade...
Vamos descobrir a real origem.
Pelo próprio nome dele, a gente já vê que ele... É pra isso, o nome dele é Coringa, entendeu?
Tá explicando.
Falta gritaria.
Falta gritaria.
Gente, então vamos passar pro filme em si? Vamos falar agora... Olha, primeiro de tudo, agora nós vamos falar do filme enquanto filme, o filme enquanto obra, filme enquanto direção, roteiro, edição. Vamos falar desse filme de Todd Phillips. Quem quer começar?
Bem, Todd Phillips, ele é nova-iorquino, nasceu no Brooklyn, se não me falha a memória. Mentira, eu acabei de ler aqui. E...
Trabalhamos com veracidade nesse podcast.
Somos sinceros. E o grande destaque dele como direção foi realmente agora com o Joker, né? Que foi o grande despertar dele para a indústria cinematográfica em geral. E... O tanto que ele foi aplaudido, muitas vezes, no 8 minutos, eu acho, de pé, no festival, acho que foi de Veneza, uma coisa assim.
Gente,
ele
mas
fez...
louco, né? Porque ele tinha feito Se Beber Não Case, 1, 2 e 3, Um Parto de Viagem e Borá. E aí, disso, ele foi... pra Joker.
Assim. Alguém achou que fosse uma boa ideia. Falou, nossa, vamos pegar esse diretor.
Mas eu
foi
achei
ideia,
muito
maravilhosa.
Corajoso de todo mundo. Assim, achei corajoso dele, achei corajoso.
Isso.
E ficou, na minha opinião, na minha humilde opinião, nós vamos falar sobre o Joaquin Phoenix depois, mas, pra mim, quem brilhou foi a direção nesse filme. Eu acho que foi... Mérito dele, palmas para Todd Phillips.
Isso, ele arrasou mesmo. Ele faz parte de produção do Nasce Uma Estrela, falando em brilhar. Ele
é, porque o Bradley Cooper tá produzindo o Joker.
Produziu o Joker, isso.
Verdade.
Um dos produtores do Joker, isso. Então, assim...
São compadres.
Fake news. E, assim, e eu acho também que foi uma direção bem completa. Foi, que nem você comentou ontem, quando a gente saiu do cinema, se o diretor tivesse tido alguma falha na montagem do filme, no geral, ia ser um filme de mau gosto. Mas, como ele traz a questão psicológica do personagem aliado com o dia a dia, as transições, o jogo de câmera, então acho que ele deu um acerto muito grande. Então acho que ele pode ser um grande concorrente ao Oscar de melhor diretor, sim.
E aí, Carlos, o que você tem a dizer, a sua opinião do filme, enquanto obra?
Enquanto obra. Eu também achei maravilhoso, achei muito interessante essa questão deles definirem que vai ser só um único filme. Assim, apesar de que, assim... Do jeito que o filme foi conduzido, poderia ter sido uma história de origem.
Mas não vai, eu acho que vai virar mais coisa que o dinheiro tá entrando. Então, Hollywood é assim. Dinheiro entrou, o cara se corrompe.
É. Então, assim, nem seja o mesmo diretor, sei lá. Vai chegar um produtor e falar, não, ó, tem que fazer um próximo filme, foi muito bom, a gente vendeu bastante, sei que você queria fazer só um, mas vamos fazer outro. E lá, não vou fazer. Então, muda o diretor.
Gente,
acho que tem chance de fazer uma coisa do tipo.
Chegando aqui dos nossos backstages.
Eita.
O nosso assistente,
eita.
George Lucas. Ele deu números aqui pra gente. George, por favor, cite números. Queria
saber
dos
números. Então, eu tava até mostrando pra Carla aqui. Na primeira semana, eles fizeram 93,5 milhões no primeiro final de semana, que foi melhor do que o filme da Mulher Maravilha, né?
Só em Teresina.
É.
No Piauí.
E aí, pra um filme de 18, maior de 18 anos, que nos Estados Unidos foi classificado maior de 18. Aqui no Brasil foi maior de 16.
Nossa.
Gente, pra quem tinha banheira do Gugu, aquilo ali não era nada.
Ou seja, ele fez no total 103 milhões na primeira semana na classificação mundial, sem contar a China, né? Que ainda não foi contado. contabilizado. E atualizado, que foi o que, que saiu ontem, é, ele está com 542 milhões no mundo. Mas não todos os lugares ainda, entendeu?
Ou seja,
porque tem uns lugares que ele ainda não foi lançado.
É um filme de baixo rendimento, que custou em cerca de 17 milhões.
Baixo já custo, tá, né?
Baixo de custo. Baixo custo.
É muito
baixo
rendimento.
Rendimento, não, rendimento
é o rendimento
dele.
Queria eu ter um baixo rendimento.
Então, assim, com esse rendimento, com certeza... ele vai ser inserido em algum universo compartilhado. Não falo dos outros heróis da DC, mas pelo menos do Batman, eu acho que vai rolar ali um featuring.
Sim,
ali,
acho que sim, deveriam aproveitar. Acho que
eu
deu,
também
deu
acho.
Muito certo.
Será? Eu não sei.
É porque assim, o problema é que assim, foi um filme muito realista, muito pesado, e eu acho que o Batman não é tão assim. Talvez seja complicado, assim. É, pelo menos dos últimos filmes da DC, eram filmes mais assim, muito fantasioso, mega equipamentos, magia, enfim,
isso,
assim.
Isso, é o que eu penso.
Não é uma
também,
coisa que tem muito no universo do
Coringa.
A
DC desistiu do universo compartilhado. Até depois de Liga da Justiça, ele desistiu um pouco disso e começou a soltar cada um por si, Deus por todos, assim.
Vocês seguiram um estilo mais Nolan mesmo, assim, dos outros filmes? Um pouco
isso.
Mais sério, mais escuro, mais pesado, talvez dê certo.
E se você parar pra ver, o universo do Batman é um universo mais dark, assim.
Sim,
você vê que
sim.
Gotham City é uma cidade decadente, com vilões não tão decadentes, porque pra ser vilão no Batman, você tem que ter pelo menos um curso superior, né? Porque você tem médicos, você tem... Por exemplo, a Arlequina é psiquiatra. Então, assim, todos têm uma profissão... Então, mas mesmo assim, se você parar pra ver, é um universo mais sombrio.
Sim,
então, tudo
sim.
Acontece muito à noite, você não vê pouco, você vê poucas cenas de dia. Sim. Então, acho que se eles quisessem levar esse lado pro Batman, eu acho que daria certo.
É.
E só falando também, assim, cara, que roteiro, né? Roteiro, assim... Gente, aquela parte... Porque, assim, eu acho que aquela direção, mesmo sem um roteiro muito forte... Teria sido um puta filme, mas no meio do filme a gente tem um plot twist que depois vira outro plot
isso.
Twist,
é.
Que é a relação dele com a mãe e tal, e eu acho aquilo assim, aquilo ficou desenvolvido tão bem, assim, de uma sensibilidade, e eu achei muito legal o jeito que eles retrataram a doença mental, até
isso.
O Madden ontem falou sobre a frase, uma frase que é muito forte, que o Coringa, ele escreve no caderno dele, ele fala assim, o engraçado de você ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse.
Não tivesse.
E, nossa, realmente...
Um burro no estômago.
É, foi. Não. Foi mesmo, assim. É, porque a gente vê tudo da ótica dele. Isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar... A gente vai falar um pouco mais da polêmica, na parte da polêmica. Mas a gente vê tudo sob a ótica de um paciente psiquiátrico. E eu acho que essa é a grande sacada, assim, essa que foi a grande sensibilidade do filme. De você, não é que você fica do lado dele de jeito nenhum. Eu acho, inclusive, que as pessoas que estão entendendo desse jeito estão entendendo errado.
Eu mesmo. Tô brincando.
Mas é porque você consegue... eu não sei, você consegue ver sob a visão dele, você consegue na loucura dele, você tem o delírio junto com ele.
Eu acredito, assim, mais num ponto de vista que a gente vive numa sociedade que pelo menos todo mundo tem um pouco de ansiedade. Então, assim, eu acho que em cada momento do filme alguém pode se identificar com alguns pontos que o psiquiatra, que o personagem demonstra. Então você... vê que ele tem fraquezas, você vê que ele tem ele é uma pessoa que necessita de atenção, e você vê que junto com aquilo vem uma série de porradas em cima de porradas que vão levando pro comportamento final dele. E isso, se a gente parar pra ver, pode acontecer com qualquer um de nós aqui.
Sim.
É?
Então, mas aí foi uma dúvida que, pra quem não assistiu, assim, que eu li várias coisas sobre o filme, e tem uma galera que fala que ele é um resultado da sociedade, assim, vamos dizer, distúrbios psiquiátricos, e tem outra que fala, não, beleza, ele é psicopata e teve um trigger por essas questões traumáticas, assim, eventos traumáticos. Então, qual que
eu
é?
Eu acho que fica muito claro que ele é um psicopata, e essa parte eu gostei muito, numa parte que ele vai pra um show de stand-up comedy, e aí ele começa a rir em partes que as pessoas não estão rindo, ele faz uma risada bem forçada, assim, tipo, na hora que as pessoas estão rindo, pra tentar, porque não tem empatia, né? Uma das características do psicopata. Ele não tem empatia. E aí ele fica anotando no caderno, porque o sonho dele é ser um artista de stand-up comedy, ele fica anotando no caderno as coisas que as pessoas estão gostando. Então, tipo assim, ah, contato visual, mexer no cabelo.
Piadas, sabe? De sexo, né?
Que é, piadas de sexo tem mais. É, tem uma boa resposta, sabe? Então, isso pra mim, essa parte deixou bem claro que ele era psicopata, sim.
É.
E no início, bem no início, nos primeiros 5 minutos, a psicóloga dele já fala que ele tá usando 7 medicações pra distúrbio psiquiátrico.
E aparentemente sem doses altas já.
Exatamente.
Né?
Já.
Quem nunca? Tô brincando.
Super normal. 7, 8 medicações.
Eu já fico assim, porque no filme o personagem ele tem um distúrbio do riso, né? Que é uma doença que existe realmente, de rir em momentos inadequados, aquela coisa toda.
Eu tenho isso.
Eu tenho isso.
Você tem que andar com um cartãozinho,
gente,
igual o Joker
Carla
anda.
Eu tenho um cartãozinho
isso. Mostrando assim, ó,
se eu ficar nervosa, eu começo a rir loucamente.
Por isso,
o dia que eu for assaltada, eu vou morrer.
Pois, você provavelmente não pode encontrar o Joker, senão vocês dois vão começar a rir. Então, assim, ele tem esse distúrbio, realmente existe, mas eu acredito que ele é um conjunto de distúrbios que, assim como juntou... Porque, assim, a saúde, né, o bem-estar físico, mental e social. Então, lasca tudo no filme pra ele, que eu vou falar mais pra frente disso também, um olhar meio médico disso.
Sim, sim.
E agora, falando sobre ele, o homem, o mito, a lenda, Joaquin Phoenix.
Nossa, ele tá maravilhoso nesse filme. Sério, tipo assim... acho que foi uma escolha muito boa, até quando começou a ver aqueles trailers iniciais de como seria o Coringa. Porque, assim, ele já é um cara meio maluco, ele já tem uma história meio maluca,
isso,
né? Acho que já é um cara, claro, assim, que teve muito traumas na vida, né? Teve a história toda com o irmão dele lá, aquele galã.
Lindo.
Maravilhoso, cara.
Ele
era maravilhoso e, tipo assim, teve toda a história trágica do irmão que morreu e tudo mais. E ele tinha um comportamento sempre meio esquisito, assim. Tem toda aquela história dele de quando ele falou que ia largar a carreira.
Pra virar rapper.
É, e tipo assim, ele fez um documentário depois da vida dele como músico e tudo.
É. Na verdade, teve uma época que ele tava muito louco, assim, que ele tava... Na verdade, assim, né?
Ele sempre foi muito louco, teve uma época que ele foi muito louco.
Mas que ele começou a sair mais, que ele tava parecendo que toda vez tinha notícia dele... Isso eu acho que tem uns 5 anos. Aí foi um documentário. Depois mostrou que foi um documentário zoeiro. Ah. Que eu acho que era alguém da família dele que tava fazendo.
Sim.
Uhum. E era como se ele, Joaquin Phoenix, ele é o personagem mesmo. Como se ele quisesse virar um rapper. E esse é o documentário. Assim, ele é muito zoeiro também.
Ele tá passando na Globoplay.
Tipo, eu acho que ele não se leva a sério. É. O negócio é que é isso. O cara não se leva muito a sério. Se ele não vai pra premiação, ele não gosta dessas coisas.
Não preocupa tanto
com isso. Pode se preparar pro Oscar, tirar.
Mas ele já...
do armário que ele
então,
vai.
Ele não ganhou, né, no Walk the Line, né?
E nem no Ela. Pra mim é, assim... Eu gosto muito de Ela. E pra mim, já era o trabalho da vida dele, antes de ver Joker, né? Agora não tem nem
ela
dúvida.
Tem muita vontade de assistir. Assim, a ideia toda do filme, eu gosto muito da ideia, mas nunca consegui terminar de assistir.
Olha. Eu não gostei da escolha dele, vou confessar, quando começaram a falar que era ele.
Do Joker?
Aham, ele como Joker. Por exemplo, se você olhar pros atores...
Eu acho que ninguém era de touro comigo.
Porque nos atores anteriores, eles tinham personalidade muito forte. Assim, desde o início, que é o Jack Nicholson, era um ator que já tinha... Não, mas mesmo ele já tinha...
Feito outro filme, né?
Já tinha participações de personagens fortes, assim. E o Joaquin Phoenix, não. Assim, Walk the Line, ele faz o Johnny Cash, mas que outro... Que ele faz uma personalidade forte, assim, uma dominância. Que é o Joker, acaba que tem um pouco disso. Ele tem uma personalidade dominante.
Total.
E quando falaram o nome dele, eu falei, nossa, que estranho. Por quê? Não sei.
Mas bom que, assim, ele construiu bem o personagem, talvez. Se dá pra ele ser o padrão dele de comportamento, não ser tanto de Coringa, ele conseguiu construir bem o personagem, talvez.
E eu sempre acredito que o sucesso de um filme vem de tudo. Vem de um bom diretor, um bom roteiro, uma boa atuação, um bom coadjuvante. Porque, assim, você pode botar o melhor ator do mundo e botar ele com um diretor péssimo, que não vai dirigir bem, que não tem uma fotografia boa, que não vai funcionar. Então não adianta.
Ó, só uma coisa rapidinho. Eu tava vendo aqui, você falou do Walk the Line, eu lembrei, porque no filme existe muito uma influência do Elvis Presley, influenciou ele com a questão das drogas, né, o Johnny Cash, no decorrer do filme. E isso compara muito com a vida dele na real, porque, inclusive, na própria vida do Joaquin Phoenix, pegaram um determinado período que achavam que ele tava muito envolvido com drogas. Então até faz uma associação da vida com na época que ele tava na época do filme do Walk the Line. Isso, exato.
Oxo.
Gente, e assim, bom, em relação ao ator, pra mim, É o que eu tinha falado ontem. E olha que da outra vez a gente ficou aqui falando sobre Leonardo DiCaprio, não sei o que, mas olha, eu acho que não tem pra ninguém, não. Acho que Jojo em 2020 ganhando a
Só vai dar
vida.
Ele. É, só vai dar ele.
Só vai dar ele.
Jojo Todinho?
Jojo
Joker.
Jojo Joker.
Eu também acho que esse ano vai dar ele. Eu não vi ainda os outros filmes, estou vendo, acompanhando alguns, mas nenhum assim que ainda traga esse destaque tão grande. É, então acho que pode ter muita surpresa aí, mas que concorrer ele vai concorrer, eu acho que deve.
Sim.
E como a gente está falando dele já, vamos aproveitar e falar, vamos comparar os Coringas, porque não tem jeito. Todo mundo está falando, todo mundo está querendo comparar os Coringas.
Então vamos comparar.
Então vamos comparar, porque é isso que o povo quer.
E o Brasil gosta de treta.
Polêmica.
Como é que eles gostam de...
Dedo no cu e gritaria.
Coringa?
Então vamos lá, gente.
Primeira vamos grande comparar. Coisa que eu me deparei nas redes sociais e fiquei um pouco indignado é uma comparação entre Joker e Ultimato. Já volta aí pro... Primeiro, são filmes totalmente diferentes.
Não tem como.
Cada um arrasa onde deve arrasar. Então, sim, agora voltando um pouquinho, só fiquei
tipo,
um pouco indignado.
É tipo
queria...
comparar, sei lá, torta de limão com bicicleta.
Isso,
assim, é
não
uma
tem
coisa, uma coisa, outra
totalmente
coisa.
Diferente, isso.
Tem nada a
você
ver.
Vê ali que, por exemplo, não vai ter melhor ator, melhor de não sei o quê, nos Vingadores pro Oscar. Mas que vai ter no Coringa. Mas os dois filmes, cada um tem seus méritos. Eu fiquei um pouco chateado com isso. Então, primeira coisa, comparando, vamos comparar em termos de atuação. De todos que a gente lembra aqui, do Romero, que fez lá o da Feira, que foi o do Batman, a série animada, a série da televisão, isso, da Feira da Fruta, que virou até meme. Tem o Jack Nicholson,
Mark
Hamill, que fez a voz no,
na animação, que é
na
também.
Piada Mortal, não foi que ele fez a voz? Também.
Isso, ele fez na animação de 92, mas aí quando fizeram a animação da Piada Mortal, que inclusive assistam a Piada Mortal, ele que faz também
a voz, né, a dublagem. E tem o Jared Leto.
Eu sou a advogada de defesa do Jared
e
Leto.
E o, como é que fala? Heath Ledger, Heath Ledger.
Ele.
Que não tem jeito, né? O cara é maravilhoso.
Ele, the man himself.
Heath Ledger. Então, assim, no meu ponto de vista, o destaque muito grande do Coringa é a boca, realmente. Então, a gente vê que todos... Não, o destaque que compara, assim. Porque você vê que... Não, não que eu queira a boca dele. Mas você vê que o do Heath Ledger, ele tem a boca realmente com a cicatriz. E os outros não têm a boca com cicatriz. Os outros são pintados. E você vê que no final do filme, ele pega e faz a boca... Ele pinta a boca dele grande,
de sangue,
isso. Então, isso é uma grande marca. Então, uma das grandes diferenças que eu vi foi realmente nessa questão. Inclusive, no do Heath Ledger, ele sempre conta uma história pra como ele conseguiu aquela boca, como ele conseguiu aquela cicatriz. Então, realmente, o do novo Joker, a boca é pintada de sangue.
Agora que eu entendi o que você estava falando, eu tava entendendo que você tava falando que o Heath Ledger já tinha cicatriz. Eu tava aqui pensando...
Não, o personagem,
gente, ele não
a
tem
história
cicatriz.
Do filme.
Não, mas o Rock
esse dedicou
tem,
tanto ao filme.
Uma correção do lado leporino.
Mas é pra cima, não é pros lados.
Isso, não é pros lados. Mas, em termos de figurino, o que é que vocês acharam? Essa mistura, assim, de marrom. Fugiu um pouquinho
é vermelho,
do roxo.
Né?
É tipo marrom aquilo.
Eu acho que é vermelho o terno dele.
Eu tenho um problema com cores, eu não sei.
Eu acho que é marrom. É marrom. O do Heath Ledger é roxo. O do Jared Leto, ele tem um meio prateado.
Ele tava sem camisa.
Ele apareceu sem camisa. Ele pareceu de smoking, apareceu um prateado.
Ele era bem gangster.
Bem gangster.
Ele era
bem
gangster.
Bem motherfucker. E no Romero, ele abusava do verde. Que não era, eu acho que tinha pouco dessa questão em termos de visual, né? E atuação, me digam, polemizem, eu quero polêmica.
Ai, é assim, eu acho que... Ontem, na verdade, a gente já tinha feito esse podcast, só que sem gravar. Então, assim,
E vestidos.
Com as luzes em cima da Wrecking Ball.
Não
tem essa diferença. Mas, quando você falou que, assim, não tem como comparar, porque é o seguinte. Esse filme são 2 horas e 15
pra construir, né?
Pra que você tá vendo só ele. Você tem o cara o tempo inteiro e é um filme sobre ele. Isso. Enquanto nos outros, todas as outras obras, até animação, videogame, tudo, o Coringa nada mais é do que
ele é jogado lá.
Um coadjuvante. Eu tinha esquecido dessa palavra. Muito obrigada, George, por lembrar aqui.
Nosso assistente aqui.
Nosso assistente pelado.
E agora, assim, só pra fazer a defesa, venho em defesa de Jared Leto, porque, gente...
Eu gostei do dele.
Não gostei, por quê?
Não, o filme é uma bosta. Ah. Assim, o negócio é que o filme, naquele filme... Gente, tinha Viola Davis naquele filme, nem ela salvou
que
o filme.
Que nem souberam então, dirigir. Assim... Eu acho que teve a polêmica do diretor, né, que foi a maior bagaceira, que fizeram outro filme.
Mudou eles completamente no meio do negócio.
Um filme mal diferente, que ia ser bacana. E pode falar, desculpa.
Não, cortei, não, eu quero...
Então, assim, naquele filme, eu acho que ninguém... E sem contar que ele apareceu pra justificar o personagem da Arlequina.
Pra justificar o personagem da Arlequina. Então, foi importante pra ele nesse sentido. Por isso que eu acho que deixou muito a faltar. E também eles quiseram diferenciar muito o personagem. É muita tatuagem.
Ele, eu acho que se juntar toda a atuação dele naquele filme, não dá 10 minutos.
Não.
Ele não, ele não tem 10 minutos de cena. Isso. E outra coisa, você não sabe de onde é que... Simplesmente jogam ele então, e ele só aparece em flashback.
É.
E, mas assim, eu
mas
acho que
ele não
o
dialoga
Coringa.
Com nada, nem com a história do Coringa, nem
mas
com
isso é
um nenhuma
problema do, mas isso é um
ele
problema
foi solto,
do filme.
Foi jogado.
Não é um problema dele, assim. Do...
É, ele falou que ele gravou várias cenas, muitas cenas que não foram incluídas no filme.
E ele tá chateado, inclusive, com o sucesso desse filme do Joaquin Phoenix.
Ah, ele não tem que ficar chateado, não. Ele é maravilhoso.
Deixa um oi pra ele.
Jared, é o seguinte. Olha, nós gostamos de você. Nós gostamos muito de você. E
volte
é
pro
isso,
Rock in Rio. Só fique no Rock in Rio mesmo.
Não, não é. Atua sim, porque ele atua super bem.
Eu adorei.
Tá.
Ele
é muito
no clube de Dallas. Dallas Buyers Club.
Não,
nossa.
Mas assim... Mas aquela coisa do Coringa é mais sensual, sexual... É... Playboy.
Não, aí já é outro problema, já é outro filme.
Não, mas é a visão do Coringa dele, que ele,
é, ele
que
fez um Coringa
imprimir,
tô diferente.
Eu não entendi, assim, o que ele queria fazer, a atuação dele, as escolhas dele.
Entendi,
como
você
personagem.
Entendeu
a motivação. É, não casa com nenhuma história de Coringa que a gente viu na vida.
Ele foi jogado lá.
Não, mas ele, tô criticando ele como ator, assim, aí, como entendi. Escolha de personagem, de como abordar o Coringa, assim.
Entendi.
Que ele, cada ator, ele escolhe uma faceta, assim,
mas
Jack
eu acho
Nicholson.
Que se ele tivesse tido mais tempo pra desenvolver, ele teria feito um trabalho...
Não, ele teve tempo pra desenvolver como ator, assim.
Não, mas tempo de tela, porque você pode desenvolver o melhor ator. Por exemplo, esse filme, o Joaquin Phoenix, ele teve lá, as 2 horas e 15. Mas se ele fosse colocado num filme do Batman e ele tem, assim, 3 minutos pra aparecer e fazer a arte dele, você não
junto
ia,
com
sabe?
Suzana Vieira?
Junto com Suzana Vieira.
Não, mas o Heath Ledger também, ele não aparece nem 20 minutos do filme. No, do...
Sério?
Aham, uhum. Eu vou. Pode olhar aí, Jorge.
Eu acho que o tempo de tela dele é grande.
Eu acho que é.
É assim, é maior que o do Leto, com
não,
certeza.
É maior, mas assim, é porque você já conhece alguma coisa do Joker. E quando você vê, você resgata alguma dessas facetas. Eu acho que todas as versões a gente consegue identificar, por mais que sejam diferentes. Os atores têm seu crédito.
E assim,
só que o dele eu não entendi
o
mesmo.
Tanto assim que no 2 tem o Joker. No 3 já tem a Mulher Gato, já tem o Bane, e você não consegue identificar o tempo de tela de nenhum, assim, você não destaca nenhum. Eu acho que é a questão da atuação mesmo, que conta muito.
É,
viu?
No Esquadrão Suicida também, assim, ele não era o principal vilão. Totalmente diferente dos outros filmes. Normalmente, assim, eles focam nos filmes do Batman, o Coringa é o principal vilão. Só que no Esquadrão não, é aquela mulher lá, a bruxa lá, o irmão dela, que são
nossa,
os principais.
Estão
flopados.
Eu acho que ele
não,
tava ali pra justificar a Arlequina.
Isso,
é, não,
eles quiseram introduzir a Arlequina.
Sim, que foi muito bem, que foi a melhor coisa daquele filme.
É, gostei dela e gostei do Mercenário lá também. Acho que o Smith ficou bom até, não ficou ruim.
Ficou sim, eu gostei dele.
Os dois ficaram muito bons. E eu gosto da menina lá também.
Ele foi injustiçado.
Katana? Qual que é o nome dela?
A Katana, que é da espada.
Mas assim, a Katana apareceu 2 segundos e meio.
É, mas é legal. É que eu acho o personagem muito legal também.
E eu não gostei da bruxa sambando lá no final.
Não, aquilo lá foi aí.
Então, vamos nem falar dele.
A atriz é maravilhosa, mas...
Tá, mas voltando...
Dá na cara dele.
Ela é boa.
Não, mas vamos...
Como atriz.
É, voltando...
Não, mas é mesmo que... Eu acho ela bem pelo contrário. Eu acho ela maravilhosa como pessoa. Mas tá, volta.
Ups. I did it again.
Os Jokers, vai.
Agora só vamos falar do Heath Ledger.
28 minutos ele aparece.
Ele 28 aparece
28 minutos no filme todo.
2 horas e meia,
é pouco.
Ou é quase um quinto.
É, mas aquele filme é bem.
Mas assim,
não, mas ele chega chegando.
Você até esquece que tem o Christian Bale no filme.
Quem é Christian Bale? Tô brincando.
É, ele rouba a cena completamente.
É. Justamente, mas é isso. O Heath Ledger não, coisa que não, o outro não conseguiu.
No outro filme, vou mais uma vez falar do 3. No 3 você tem um monte de ator, mas ninguém se destaca. Você vê uma mulher gato genérica, que não tem poder nenhum. Eu sei que
você tem um Robin que, tipo,
um Robin que não é Robin, só o nome Robin, que viu que tava no orfanato. E o que, menino? Fala alto.
A Mônica Belucci.
A Mônica
Belucci. Que coisa que fez.
Que aparece no 1, né, não?
Não, no terceiro.
No terceiro também,
né?
Sim, não, né? É a Marion Cotillard.
A Marion Cotillard, nossa,
que bacana. É a Cotillard.
Que também foi subvalorizada.
Não, mas eu amo ela.
Mônica Bellucci.
Gente, eu acho que alguém aqui tá usando o Joker.
Não, eu tava pensando em outra coisa.
Eu acho que Marion Cotillard foi muito subaproveitada naquele filme.
É.
Não, mas não é o foco, né, gente?
É, não era o foco.
Vamos um dia falar da trilogia do Nolan. Quem é topa isso?
Nossa.
Um dia.
A gente assiste, mas a gente fala,
né? Sim, topo. E agora vamos trazer a polêmica. Vamos lá. Carlos, qual é a polêmica que está acontecendo no filme?
O que está acontecendo?
Então, o que está acontecendo?
Siga na nossa hashtag QQTA.
O que está acontecendo?
Que
onde surgiu esse medo todo pessoal, de terrorismo, enfim, por quê? Existe um subgrupo na internet que são os incels. É uma coisa, um termo que surgiu muito assim, em chans, em tipo 4chan da vida, em fóruns na internet, que são celibatários involuntários. O que são?
Jesus.
São jovens.
Virgens.
Por mil motivos diferentes, enfim, eles não conseguem ter relações.
Tá explicado, João.
E assim, e são jovens que, assim, já estão conhecidos por ser um pouco perturbados, tem um discurso de ódio na internet, misóginos.
Que eles acham que as mulheres devem por obrigação. É um grupo, assim, muito perturbado. E, geralmente, esses grupos estão ligados a atos terroristas, de tiroteio, essas coisas nos Estados Unidos.
Credo.
E vem aumentando cada vez mais. E aí o pessoal acha que o Joker pode ser um gatilho. Esse filme de
Trigger,
Joker,
né? Um gatilho.
Pode ser um gatilho pra essa galera dizer que o Joker está justificando a atitude deles. Desculpa, te cortei.
Mas é basicamente isso. Que, assim, tem uma história toda de todo drama, que sofre na vida, não consegue ter namorada, é vítima de bullying, enfim.
Mas eu acho que se eles parassem de fazer esses fóruns que eles estão fazendo, eles iam arrumar no mínimo pelo menos uma namorada.
Nem que se fosse biônica, né?
E nem que fosse biônico, ou então moleque inflável, gente.
Gente, Joaquin Phoenix fez ela aí pra isso. Olha,
Você
pode namorar a sua Siri.
É.
Não, mas então, aí o que acontece? O que vocês acham sobre isso? Assim, esse filme, ele é um gatilho? Esse filme, ele é uma incitação ao ódio, à anarquia? O que vocês acham?
É o seguinte, é um pouco complexo nesse sentido. Por quê? Porque depende muito de quem tá assistindo, quem tá vendo, da experiência pessoal de cada um. Como eu tinha falado antes, quando se fala nessa questão da saúde, a gente não pode separar em partes. A gente tem que pensar na saúde física, mental e social. A gente vê no filme que ele é um personagem que não se alimenta, é um personagem que a mãe fica querendo que ele vá comer. Você vê que ele é um personagem bem emagrecido, que tem realmente uma aparência um pouco mais doentia nesse sentido. Você vê que psicologicamente ele usa 7 tipos de medicações diferentes, que ele tem realmente esse distúrbio do riso, que ele tem essa questão toda de interação.
Para o tratamento, né?
E do tratamento. E dessa questão também dele ter aquela coisa de o delusional, né? De imaginar as coisas que poderiam acontecer. E quando a gente vai pro lado social dele, também, desculpa a palavra, tava uma merda, né? Então o trabalho dele tava horrível, ele sofria exclusão no trabalho, as pessoas achavam esquisitos. Então, quando a gente vê esses...
Nossa, mas por quê?
Porque eu nem sei, né? Tipo assim, bem... Ops! Então, assim, quando você junta essas 3 nuances aí da saúde, você vê que nada dele tava bem. Então, se você pega uma pessoa que tá bem fisicamente, tá bem socialmente, mas tá um pouco desestruturado, se ele tiver, dependendo do tipo de ideia que tiver, aquilo pode ser um gatilho mesmo. Assim como até assistir um programa, um desenho animado, um Rick Morty, pode ser um gatilho para ele também. Então, isso depende muito da situação que a pessoa está passando. Então, por isso que eu acho que as pessoas elas têm que ter essa autocrítica. Eu acho que ninguém tem que sair do cinema dizendo que vai tacar fogo na rua, de que vai querer que os ricos sumam do mundo. Então, eu acho que isso vai muito da avaliação de cada um. Então, assim como você pode sair chocado do filme, você pode sair entusiasmado querendo fazer loucura se você já quiser fazer loucura. Então, vai muito dessas três questões de cada pessoa mesmo, eu acho.
E você, Carlos, o que você acha?
É, eu acho que realmente sim, são múltiplos fatores que vão levar uma pessoa a cometer uma coisa do tipo, não é só uma única coisa. Não vai ser um filme que vai justificar um comportamento do tipo, né? Eu acho que é porque, assim, existe esse tipo de pessoa que tem tantos traumas, faz muita violência, que pode acabar cometendo um crime do tipo, que a gente não pode ter esse tipo de filme. É um filme maravilhoso, acho que foi uma história muito bem contada. É, eu acho que o erro tá em você ter pessoas na sociedade que sofreram traumas, que têm problemas, algum transtorno de saúde mental e não tem acompanhamento adequado. Isso. Esse que é o problema. Eu acho que a gente tem que focar nisso, em tentar resolver o problema dessas pessoas. E talvez até uma mensagem boa que o filme passa, dessas pessoas que são abandonadas sociais. Tipo assim,
foi o que eu pensei também. Foi...
Isso. Você vê pessoas assim, que não tem recurso, que até mostrou lá que assim, eles iam tirar o tratamento dele, né? Porque assim, não era prioridade ter esse tratamento dele. Né? Então, até a própria assistente social fala para ele assim, ó, eles não estão ligando nem para você e não estão ligando para mim também.
Isso.
Então, acho que tem que focar nisso. Tem que pensar no filme que ele passa essa mensagem, que tem as pessoas que são abandonadas, que são muito solitárias e que precisam de ajuda. Né?
Isso mesmo. E tem inclusive, para você ver como essa questão da negligência da saúde mental, da saúde em geral, ela é muito grande. Tem uma indicação de livro, eu não li ainda, mas li algumas resenhas, assim, que chama O Holocausto Brasileiro, que fala a história de um hospício, né? De um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, acho, Barbacena, que morreram mais de 30 mil pessoas. Elas iam para lá, tinham experimentos e tal. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não sei, mas é uma saúde de uma questão de saúde pública e de saúde mental também, que mostra que essa negligência sempre existe, inclusive aqui na nossa história, né?
É, felizmente, assim, toda a questão do SUS, o Sistema Único de Saúde, aconteceu também a reforma psiquiátrica. Tinha isso. O pessoal achava que, assim, a pessoa é maluca, tem que deixar ela afastada, internada, no hospício, dá choque. Até que o choque tá voltando.
Tá voltando, devagarzinho.
É, em alguns casos, assim, da maneira correta, não tem tanto problema. Tem algumas pessoas que indicam choque. Mas o problema é, assim, abandonar a pessoa já é solitária, tipo, ela tem um problema, assim, que ela é vitimizada, e ela, isso afasta ela da família só por isso. E você afasta a pessoa mais ainda da família achando que ela vai melhorar. Não resolve.
Muito pelo contrário, né?
É, tende a piorar. É, hoje em dia, assim, depois da reforma psiquiátrica, resumindo muito, o mais adequado é manter a pessoa próxima da família, na sua comunidade. E assim, pode ter uma internação curta, mas o foco é manter ela na própria comunidade, com consultas,
socializando,
com psicoterapia, que é uma parte importante. Tipo assim, o Joe que ela mostra, ele estava com 7 medicamentos.
Isso.
Mas tinha terapia, não tinha nada. Ele ia pra lá, ficava repetindo todas as mesmas coisas.
Ele fala, você só me pergunta as mesmas coisas toda semana.
Isso não é tratamento. Né? Assim, o medicamento por si só não vai resolver só o problema dele, esse transtorno dele.
E já tem estudo que mostra realmente que o uso do antidepressivo sem terapia, com o passar do tempo, o antidepressivo não faz mais o efeito de antes. Então já tem estudo comprovando isso mesmo.
Sim.
Então vamos para as considerações finais do filme?
Vamos falar em notas e um ponto positivo e um ponto negativo, pode ser? Começando com Carla.
Comigo, Rotten Potatoes. Tá, a crítica tá, eu acho que 80,
Rotten 60. Rotten Potatoes.
Rotten Potatoes.
Daqui a pouco vamos ter todos os Hot Cucumber.
São um site nosso que a gente tá lançando, e um concorrente.
Isso,
concorrente,
não
é um concorrente low cost do Rotten Tomatoes. É, crítica 68%, então... Começou com a crítica bem alta, né? O pessoal elogiando, agora deu uma baixada, mas a audiência tá alta, 90%.
Sucesso.
E eu tô confiando em vocês e nessa crítica para eu ir pro meu cinema.
Vai assistir esse filme, sim.
Irei.
E vamos
Carlos,
lá.
Não,
a Carlos não falou ainda.
Eu já falei.
Falou. O Rotten Potatoes.
Eu não assisti o filme.
É verdade, desculpa. Carlos, vamos lá. Ponto positivo, ponto negativo.
Seu Rotten Potatoes.
Tá, meu Rotten Potatoes. Não, eu achei o filme nota 10. Eu gostei muito. Tipo assim, minha expectativa já era alta e continua alta. Eu acho que o filme maravilhoso, eu dou 10. Então, assim, até difícil ver um ponto negativo. Assim, ponto positivo. A direção, o ator, são dois pontos positivos. Acho que é até difícil dar um ponto positivo só. Negativo que, assim, eu fiquei com vontade de ter uma continuação. Eu Isso. sei que a intenção do diretor não é essa. Um ponto negativo, assim, meu, que eu tenho vontade que tivesse uma continuação. Eu acho que seria...
Esse fato deles blindarem sem continuação.
Sim. Eu acho que foi uma proteção, até pra não ter essa pressão toda de ter uma continuação.
Mas o dinheiro muda tudo.
É, o poder do dinheiro aí. A gente viu o que a Sony e a Marvel fizeram aí.
Estão melhores amigos briga agora.
Com... É, agora todo mundo ficou...
Homem-Aranha
é
nosso.
É, não.
Vamos lá, Marvel.
Eu dou nota 9.75. Gostei muito do filme. E... O ponto positivo no meu Rotten Potatoes é a atuação e a direção. Foram pontos chaves, assim, bem interessante mesmo. E o ponto negativo foi só que eu fiquei com uma dúvida. Que alguém pode tentar me resolver. Aquela mulher que ele é apaixonado e a criancinha, ele matou ou não matou?
E eu acho que não matou.
Acho que matou.
Será?
Porque a lei disse que ia mandar ele embora e ia chamar a polícia. Eu fiquei na dúvida, porque no final, quando ele mata a médica, mostra
aparece
o sangue.
Rastro de sangue.
Mas eu acho que eles não queriam mostrar ele matando uma criança. Eu acho que ele matou. Mas essa dúvida eu queria que fosse sanada. Por favor, filho. Pode, filho.
Mas eu acho que vai ser uma coisa meio Inception. Pra mim nem era, agora vai virar.
Foi quanto tempo?
Foi meio Inception. O negócio caiu ou não caiu? O peão caiu ou não caiu? Agora...
É porque assim, se ele tivesse matado ela, será que... Foi quanto tempo entre aquela cena dele com ela e... O resto, depois que ele vai pro programa
aí,
e tudo mais.
No dia seguinte, ele mata
o cara.
Que na
mata.
Casa dele.
É, não deu
isso.
Tempo, tipo assim, se ele matou ela, às vezes não deu tempo de ninguém identificar
descobri
que ela morreu, né?
Isso.
Então dá pra saber, porque eu falei assim, ah, se vai passar uma semana.
Ainda mais que ela só era a filha.
É.
Não sei.
É. Mas eu fiquei nessa dúvida e pra mim foi um problema, porque eu acho que ajudaria muito na construção do personagem. Tipo assim, poxa, o cara matou todo mundo mesmo, o cara é loucão, porra louca. Porque assim, se ele liberasse as duas. Você mostrava ali que ele tinha um pouquinho de sentimento,
Mas ele liberou aquele amigo dele.
Que o baixinho, com ele foi que foi bom. Mas com a menina, ele não tinha nenhuma relação além do que ele pensava com a mulher. E ela mandou ele sair da casa dela.
Com toda a razão, né?
Eu também mandaria. Um estranho no meu sofá de noite.
E ainda mais aquele estranho louco, né?
Louco.
Deus me livre.
Então a única coisa...
Fedido.
A única
Inclusive,
coisa...
eu escutei em algum lugar a pessoa falando. Gente, eu acho que esse é o único filme que tem cheiro. Porque você consegue ver que o homem tá fedido.
Tá podre. Na verdade, leve um bom ar pra sessão de cinema. E você?
Não, gente, alguém fala da trilha sonora, pelo amor de Deus.
Amei.
Ah, tá.
Pronto, eu ia falar isso. Eu juro pra você que eu ia falar no ponto positivo.
Pois vai no seu Rotten Potatoes, encaixa
tudo. Rotten Potatoes, olha, trilha sonora, excelente. Tem uma hora lá que ele começa, e isso foi uma parte que eu achei genial, porque a gente tava assistindo, e aí ele começa a fazer aquele show do stand-up dele, e ele tá jurando que tá arrasando, e aí começa a tocar Smile. E aí a gente falou assim, nossa, e deu tudo certo, porque aí a namorada dele tava lá, depois ele sai com a namorada dele, não sei o quê. Depois você vê que, na verdade, não teve. Tipo assim, foi uma merda a apresentação dele.
Ninguém
a
viu.
Mulher nem tava lá.
Virou chacota.
Ficou chacota nacional.
Nacional
a apresentação dele. Então, assim, mas na cabeça dele, ele tava assim, smile, though your heart is aching, smile. E eu achei genial, achei que ficou muito boa a trilha sonora, encaixou tudo direitinho.
Dá a questão da transformação, você vê
Exatamente.
Isso também.
E quando ele comete os assassinatos, você... Porque tem um momento em que ele interrompe o tratamento, que você vê que ele começa a piorar. E aí, nessa hora, você vê que ele começa a realmente ficar doido. Ele começa a dançar e ele tá escutando. Mas isso também é óbvio, né? O que eu falei aquela hora. É tudo parabéns pro diretor. Porque foi muito genial a maneira como ele conseguiu retratar dentro
isso,
da cabeça
né?
de uma pessoa doente.
Sim.
E você tá vendo aquilo sob aquela ótica. Então, naquele contexto, tá fazendo muito sentido. Mas é por isso que eu falo. Se tivesse sido dirigido de qualquer outra maneira... Teria sido uma piada de muito mau gosto.
Isso. Às vezes eu danço e canto sozinho. Isso é preocupante?
Eu vou te indicar uma psiquiatra muito boa.
Por favor, depois você me dá o número.
Pode deixar. Ó, e agora vamos fazer a nossa sessão de perguntas para terminar esse assunto. Carla, ator vivo atualmente, quem você escolheria para interpretar o Coringa?
O próximo?
O próximo. O seu, assim, você vai dirigir. Quem é o
eu
seu Coringa?
Eu já tenho o meu. Se tu falar, eu dou na tua cara. Tô brincando.
Ah, eu quero o Chris Evans sempre. Só porque...
eu quero o Capitão. Pode entender. Mas vai ser um Coringa, assim, meio na academia, assim.
É, uma academia.
Comendo ovo com frango.
Com batata doce.
Coringa estronda.
Isso, é, estronda.
Que é uma visão diferente.
Isso.
Então, Marden, por favor, você que está aí ávido pra dizer pra gente.
Robert Downey Jr.
Nossa.
Eu lançaria ele como meu Coringa, eu acho que ele ia arrasar. E ele vai fazer até o Dr. Dolittle, gente. Então acho que ele faz qualquer coisa.
Gente, eu falei, é a maior definição de fim de carreira, né? Pronto, próximo.
Não, mas ele ia arrasar como Coringa, gente. Imagina.
É, ele é doido, né?
É.
Mas, ó, só pra lembrar todo mundo que Heath Ledger era galã, tá?
É, era.
Todo mundo aí falando.
Tipo,
que
o Chris Evans, ó.
Eu acho que ele que a Kali ia falar Angelina Jolie.
Verdade.
Joker.
Ah, e você, Carlos? Quem você escolheria pra ser o seu Joker?
Bom, parei pra pensar agora, nem tinha visto que tinha perguntado.
Samuel L. Jackson. Lembrava. Tô brincando.
Não, eu pensei, Jim Carrey.
Mas ele já foi o charada.
Já foi o charada.
Não, mas mesmo assim.
Ele já é doidão, seria... Eu acho que ele precisava nem atuar.
Eu acho que é só...
Tipo assim, ele foi
o
charada, mas...
É, enfim.
Bota uma câmera escondida na casa dele e a gente já tem o próximo Joker.
Isso, com Chris uma produção de R$10. Mas eu fui mais barato.
Assim, o Chris Evans é a mesma coisa. Ele foi o Tocha Humana. Né? Depois foi o capitão.
Ele saiu do fogo pro capitão.
Sim.
Ah, isso.
E você, Letícia? Quem você acha que deveria ser o próximo Coringa? Ou quem seria o Coringa na sua concepção artística?
É, então. Por isso que eu achava que eu só ia perguntar pra uma pessoa. Eu não sabia que era pra alguém. Eu honestamente não tinha pensado assim, num cara que seria bom o suficiente.
Mas pense agora, 5 segundos.
Se tivesse. Sem pressão nenhuma, assim. Mas deixa eu pensar, eu acho que se fosse pra ter um cara assim, tipo, uma visão diferente, sei lá, tipo um Coringa velho, eu colocaria algum dos atores que já são fodas, assim, por natureza. Então eu colocaria
A Meryl Streep.
Ela faz qualquer papel.
A Meryl Streep macho lá, o Daniel Day-Lewis. Tipo, um Coringa velho, entendeu?
Verdade.
Tipo, é uma possibilidade.
E você faria um Coringa mulher?
Cara, não.
Eu também não, acho que seria um tiro no pé.
Eu não faria, não.
É, acho que tem a Arlequina, né?
Mas tipo... a Arlequina, inclusive, no novo trailer do
Aves
de Rapina, ela fala, né, que a Arlequina é aquele que sempre tem que estar servindo ou ajudando alguém. Então ela não entraria nessa definição de ser a dona da porra toda de cara, assim, no filme. Uh-huh. Né?
Eu não faria, não.
Eu também não faria. Eu acho que seria um projeto arriscado e não traria grandes coisas, assim.
É.
Não, eu acho que capacidade de atuação tem, mas eu acho que você descaracterizar um personagem que...
Tem por quê? Tem alguma coisa no quadrinho assim? Eu acho que não tem. Não que eu me lembre.
Ai, tem
mais próximo...
de feminino bom pra ser explorado.
É, sim, exatamente.
Isso. Não, eu lembrei, fiz essa pergunta porque no canal da Disney, né, no streaming, vai ter o What If, né?
Ah,
que vão trazer várias versões em desenho animado de o que aconteceria se...
Sim.
Por exemplo, a Peggy Carter vai ser a Capitã América, mas só que a Capitã Londres, e tipo isso. Então, são situações diferentes, de maneiras diferentes daquilo que a gente já conhece. Então, acho que vai ser uma série bem bacana, bem esperada, assim. Pelo menos
sim,
eu tô esperando
muito.
Eu tô
bem curioso.
Mas é aquilo que a Carla falou. Tem... E eu acho que também é muita preguiça de você criar um personagem bom, feminino, entendeu? Tipo assim, ao invés de você ficar recriando o personagem que já existe, tipo, fazendo outras versões, faz uma personagem foda e, tipo assim, dá palco pra... É o que eu acho. É a minha...
É, a Mulher Gato. Que...
Eu acho que ela mereceria um filme solo sem ser aquele da
Hailey Berry.
Ai, não vamos
aquele lá, não.
Vamos lá, final. Gente, o que tá acontecendo essa semana com vocês?
Hoje, depois de muito tempo, assisti Chernobyl. Você já viu, o Carlos já viu, a Letícia já viu indicado, né? É sensacional, assistam. São 5 episódios, em média de 1 hora cada um, 1 hora e 5. É sensacional, conta a história escondida aí do que tentaram esconder da época do acidente nuclear. É sensacional, fodástico, eu recomendo.
Carla. Ah, eu recomendo Duda Beat, cantora brasileira.
Eu gosto da Duda Beat.
Nossa, ela é maravilhosa. Então, ela foi no Rock in Rio, nossa. Ai, perdi. Então, é porque eu conheci ela essa semana. Ela é maravilhosa, tem uma voz meio Adriana Calcanhoto. Ela é de Recife, então traz muita coisa do Nordeste, tem música muito brasileira.
Massa.
com uma poesia muito bonita. E ela tá fazendo um monte de parceria. Tem o Lucas Santana, que ela canta.
Daqui a pouco a Anitta vai querer fazer, né? Que ela quer com todo mundo.
Sim, não.
Lucas Santana é o marido da Sandy?
E não, o Lucas Santana é uma pessoa X que eu descobri.
Pois é, ela tá fazendo a Lima Santana.
Eu pensei que era. Sabe assim?
Eu sei muito sobre música brasileira.
Sabe se vai pedir Luan Santana? Não, é Luca. É um K, é uma pessoa X, mas que fez uma parceria com ela maravilhosa.
XY, XX.
É, Lucas também é um cantor, mas enfim, mas é uma cantora brasileira que me surpreendeu.
Ela é muito boa, agora.
Positivamente.
Já coloquei aqui no Spotify. Irei pra casa assistindo.
Caramba. Ela é ótima.
Bom, essa semana de diferente, eu comecei a ver um anime.
Qual?
Chama Black Clover. Basicamente é Naruto. Vou falar que é igual Naruto.
E
o primeiro episódio é idêntico ao primeiro episódio de Naruto. Acho que...
Aproveitaram os desenhos, tudo?
É. Não, mas assim, a história é basicamente a mesma. Tem o Naruto, tem o Sasuke, tem o drama de um ser muito forte, outro é muito fraco, um todo mundo gosta, outro ninguém gosta. É a mesma coisa.
Por que assistir?
Assim, uma coisa que eu tava procurando era um anime longo que não fosse acabar logo.
Tipo,
mas aí que tá, o One Piece já tô assistindo, já acompanho. Aí, tipo assim, eu tô órfão do. Acabou Demon Slayer, que é maravilhoso, acho que todo mundo tem que ver.
Pronto, então
recomendo. Não, mas já faz tempo, você falou essa semana.
Cara, desculpa, mas aqui a nossa função é ser advogado de aula, sabe? Então. É instigar.
Então, primeiro Demon Slayer. Muito bom. Acabou lendo o Slayer, você tá órfão de anime, assiste Black Clover. Dá uma chance.
Tem
105 episódios, acho que lançou.
Melhor que a novela da Globo.
E eu acho que o mangá ainda tá lançando, ainda não vi.
Não.
Normalmente eu vejo o anime, quando acaba o anime, fico desesperado e vou pro mangá. Ainda não tive, porque são muitos episódios. Mas vou ver também.
Depois eu quero ver também.
E você, Letícia?
Gente, minha indicação é um artista plástico americano chamado Sean Koss, já que a gente falou tanto de saúde mental hoje. É um artista que nós tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente lá na New York Comic Con. O cara é excelente
ele
tem uma... bom, sigam o Instagram dele, Sean Koss, é S-H-A-W-N-C-O-S-S. Ele ficou muito famoso em 2017 por ter feito um Inktober todo relacionado a problemas de saúde mental. E os desenhos dele não fogem muito desse tema, eu acho muito interessante. E é isso, eu acho que o cara é muito gente boa, os desenhos dele são maravilhosos.
Ele autografou nosso livro.
Autografou o livro.
Foi muito carinhoso.
Sim, é muito simbático.
Depois ele compilou esse Inktober que ele fez num livro. E, bom, é isso. Sigam ele, eu acho ele muito bom.
Vocês vão falar que vocês pegaram o carinha essa semana, não?
Que a gente abraçou.
Não, vocês pegaram,
verdade.
Né? Porque assim, pegar. É.
A gente
Nossa.
Abraçou.
É, vocês pegaram.
O Loki.
É.
Verdade.
Tom
Hiddleston,
Tom virou nosso amigo. Inclusive, ele pode ser que faça uma participação futura aqui no podcast.
Pode
Mentira.
Ser. Pode, né? Não estamos confirmando nada.
Falando nisso, olha quem tá chegando aqui.
Olha!
Ai, Tom! Pior é que até eu.
Olha! Fez postura, abriu o sorriso.
Mas o cara é foda, o cara é simpático, o cara é bacana, o cara
lindo,
é bonito.
Ele é bonito. Pensa no bonito
cheiroso.
E eu fiquei com vontade de perguntar o perfume dele, que era o perfume dele era bom pra caramba. Deve ser aqueles do Creed lá, que o perfume custa R$2.000. Deve ser aquele. Mas eu ia comprar, mas eu desisti. Tá?
Pois é, gente. Então, depois a gente pode falar sobre a New York Comic Con. Eu acho que vale um episódio falando sobre Comic Con.
E lembrando que estaremos na CCXP no final do ano, primeira semana de dezembro. E a gente vai estar lá causando e vamos trazer novidades e queremos também convidá-los aí.
Então é isso?
É isso.
É isso.
Um grande abraço, um beijo.
Beijos, Xuxa, tchau.
Beijo.
Just